Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik News, com os destaques do Brasil e do mundo.
Fala, jabuticabers. Sejam bem-vindos, jabuticabers.
Sejam bem-vindos, jabuticabers. É assim? Falei
já
direito?
Já tá vestindo a camisa legal. Eu vou providenciar sua carteirinha.
Vamos fazer uma camisa do Jabuticaba Sem Caroço?
Pô,
vamos providenciar.
Boa ideia.
Tem uns amigos que trabalham com estampa.
E
silkscreen, né? Que é a tecnologia que faz câmera.
Ainda é essa tecnologia?
Eu acho que é, né? Eu acho que ainda é. Mas vamos providenciar. Uma camisa do fã-clube do Jabuticaba Sem Caroço para os Jabuticabers.
É isso aí. Terçou, Maurício.
Terçou. Terça-feira é dia de falar de política. E o assunto de hoje é a crise na segurança e o debate sobre o armamento no Brasil. Armamentos no Brasil. Assunto que está em destaque desde antes do mês de julho. Aliás, é em destaque desde anos passados, né? Porque durante o governo Jair Bolsonaro era uma das pautas do ex-presidente e de sua base aliada. Continua sendo discutido depois da derrubada e de tudo que o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou em prática, o governo Lula derrubou pelo menos a maioria dos pontos, né, Thay?
Então o assunto de hoje, crise na segurança e esse debate sobre o armamento no Brasil.
Abrindo os trabalhos.
Visando o fortalecimento da segurança pública, o presidente Lula reduziu o acesso de armas e munições a civis. A medida faz parte do Programa de Ação na Segurança, que é um pacote do governo que tem o objetivo de diminuir a violência no país.
Violência essa, Tayana, que está tomando conta do noticiário. Essa onda de violência, criminalidade na Bahia, por exemplo, provocou mais de 70 mortes em confrontos policiais só no mês de setembro, para você ter uma ideia. Já na primeira semana de outubro, ao menos 16 pessoas morreram baleadas, foram mortas a tiros em ações contra as forças de segurança e não é só na Bahia, né, Thay?
Aqui no Rio de Janeiro também. Agentes da Força Nacional foram acionados para dar apoio na segurança, atuando aí em vários pontos do Rio de Janeiro. O Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense, é um dos locais que recebe esse reforço no policiamento.
E em meio a essa nova crise, o Ministério da Justiça está sofrendo uma pressão para combater o crescimento de organizações criminosas. Mas será que as medidas que foram anunciadas aí pelo presidente Lula vão ser suficientes para amenizar esse problema? A gente vai saber a opinião do nosso primeiro convidado de hoje.
Politicando por aí.
Nós conversamos agora aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik Brasil, com Silva Ayampi. Ela é deputada federal pelo PL do Amapá, integrante da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Deputada, obrigado pela sua participação com a gente, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço.
Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição.
Muito obrigado. Deputada, a gente está acompanhando aí a violência que não sai de cena em todos os estados brasileiros. Isso não se limita ao estado X, ao estado Y, a Rio de Janeiro, a São Paulo, a Espírito Santo, ao estado do Amazonas, do Pará, enfim. Isso é um problema comum em graus diferentes, isso a gente percebe, né, no noticiário em si, mas a gente está acompanhando atentamente toda essa discussão em relação ao decreto sobre o controle de armas que foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês de julho. A questão do uso de armas tem alguma relação direta com o crescimento ou redução da violência? E a boa parte da Comissão de Segurança Pública do Congresso pretende derrubar esse decreto, né? Qual é o tamanho do quórum aí que pretende derrubar essa decisão tomada pelo presidente Lula, esse decreto que foi assinado no mês de julho?
Bom, nós somos a maioria, tanto na comissão, né? E com certeza seremos a maioria agora para a próxima votação em plenário. Porém, o mais importante enfatizar que esse decreto do governo Lula, ele transformou foi a sociedade em refém ao narcotráfico e à violência que tem imperado nas cidades. Então, Hoje, os bandidos, eles têm plena consciência de que o cidadão de bem está desarmado.
Então, essa medida que foi anunciada aí como uma das medidas para poder combater esse avanço da violência, esse avanço do crime organizado, na sua opinião, não é uma medida que é suficiente para amenizar esse problema?
Exatamente. Então, aliás, existem muitas políticas que estão sendo impostas à sociedade, por exemplo, além do desarmamento da sociedade de bem, que é controlada, que precisa passar por um teste, que precisa passar por avaliação psicológica, que precisa passar sobre uma investigação, um crivo, tanto da Polícia Federal quanto deveria passar também pelo crivo do Exército Brasileiro. Hoje nós temos não só agora uma população desarmada, como nós temos uma tentativa de desencarceramento daqueles que estão cumprindo pena. Então, além de desarmar a sociedade de bem, coloca não só traficantes, mas criminosos na rua. Então, a quem nós estamos entregando o poder sobre o bem-estar da sociedade?
O decreto que regula a questão da utilização de armas, enfim, o decreto ideal na sua concepção, imagino que na concepção de seus pares dentro da Comissão de Segurança Pública, ele de alguma forma ele prevê a restrição do comércio, enfim, um controle maior sobre a circulação de armas na origem, não falo da questão da segurança pública, da circulação de armas na cidade. Falo, por exemplo, nas fronteiras, nos portos, enfim, a entrada clandestina de armamento, como também acontece a entrada de drogas. Esse projeto ideal, essa ideia considerada ideal, perfeita, para boa parte aí da Comissão da Segurança Pública, que é contrária a esse posicionamento do presidente Lula, prevê esse tipo de controle? É mais importante cuidar das fronteiras, por exemplo, do que cuidar da circulação de armas nas comunidades mais carentes?
Olha, é o X da questão, né? Nós buscamos a perfeição e nem tudo aquilo do qual nós fazemos, nós temos alguma previsibilidade de algum erro, de algum percentual que possa existir, porque justamente os estados e os municípios são diferentes, tanto nas culturas quanto na sua capacidade de emprego na fiscalização. Por exemplo, eu estive há pouco tempo em Ponta Porã, em Amambai, no Mato Grosso, não é o meu estado, mas eu estive lá e eu pude observar a não fiscalização na fronteira do Paraguai. Ali, Pedro Juan Cavaleiro, qualquer um pode passar com armamento. E há uma diferença, por exemplo, de um lado da rua, a segurança das lojas no Paraguai, todos armados de fuzis. No Brasil, ninguém tem nada. E aí você percebe a facilidade que tem no Paraguai quanto o manuseio dessas armas de grosso calibre da segurança pública. Então, as pessoas podem ter armas ali. E aí você vê a diferença no Brasil. Então, onde o crime vai imperar com uma maior e melhor atuação vai ser justamente onde as pessoas estão desarmadas. Eles têm essa plena consciência. Então, fica muito mais fácil de controlar o povo, de mantê-lo sobre refém, né? Nós tivemos agora a oportunidade de ver um vídeo há poucos dias de uma atuação de meliantes, de bandidos, fechando a linha vermelha lá no Rio de Janeiro. E justamente para assaltar os motoristas. E aí você vê logo depois uma ação da polícia no controle e na manutenção da segurança, trocando tiro com esses homens. E aí você vê uma outra atuação de pessoas utilizando o discurso para dizer que a polícia ela é brava, que ela é violenta. E aí nós vemos uma completa política de desestruturação da sociedade. Como? Primeiro, maculando a imagem e fragilizando as forças de segurança para manter forte a criminalidade. E você mantém a sociedade em constante cárcere.
A senhora falou de um testemunho seu na fronteira do Brasil, ali no Mato Grosso do Sul, né? Ponta Porã, Amambai, e de pessoas do outro lado da fronteira circulando livremente com armas, até de grosso calibre. Essas pessoas seriam pessoas comuns, pessoas ligadas ao crime organizado?
Não eram ligadas ao crime organizado.
Pessoas comuns.
Segurança, tranquilos, que são contratados pelos comerciantes para manterem a segurança de suas lojas, sem nenhum problema.
Certo, mas o...
Eu fotografei, porque eu fiquei impressionada, né?
Agentes de segurança não estariam autorizados a utilizar armamento? Porque a gente imagina que um agente de segurança, ele passa por treinamento, precisa do porte de arma, tem toda uma regulamentação aqui no Brasil. Acho que tem também toda essa questão. Acho que o controle, esse acesso ao armamento por agentes de segurança privada, por exemplo, ainda é muito restrito, deveria ser mais facilitado?
Deveria ser mais facilitado, até porque os cursos de segurança, eles têm uma fiscalização para que eles possam começar a funcionar. Então, esses cursos, eles são autorizados também pela Polícia Federal. Então, obviamente, que existe esse controle ainda maior, né, principalmente no Brasil. Mas se você observar, nós temos regimentos, né, legislações muito severas para a população de bens, e estamos deixando a mercê da sua boa vontade, né, mediante. Então, você vê aí pessoas que cometeram crimes bárbaros gozando de liberdade.
Nessa tentativa de veto desse decreto do presidente Lula, deputada, como está a situação dentro da comissão, né, já que a gente tem deputado a favor de veto total, deputado a favor de veto parcial. Há um consenso em relação de como seria esse veto?
Sim, nós estávamos há pouco tempo em obstrução total às votações aqui na casa. Obviamente, nós fazemos reuniões todas as semanas, né? Então, toda terça-feira, nós estamos reunidos e nós discutimos e rediscutimos até encontrarmos o ponto comum. Então, assim que for liberada a votação, nós estaremos já muito bem articulados e fechados quanto à decisão, se for um veto total ou se nós vamos abrir alguma coisa.
Nós estamos conversando com a deputada federal Silvia Wayampi, do PL do Amapá, ela que é integrante da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Esse projeto para derrubar o decreto de armas, o decreto do presidente Lula, né, foi votado no mês de julho e logo em seguida é um grupo de deputados federais da oposição ao governo protocolou esse projeto de decreto legislativo para derrubar esse decreto de armas que altera as regras que foram instituídas no governo anterior, governo Jair Bolsonaro. Foram ao todo 53 congressistas que assinaram o projeto que foi apresentado pelo deputado também do PL, Paulo Bilinski, esse pedido aí de suspensão total do decreto que foi publicado pelo Ministério da Justiça. Deputada Silvia, por que há um racha interno, né, dentro do PL, dentro de outros integrantes da base oposicionista em relação ao teor desse projeto? Enfim, a Tayana falou que alguns defendem veto parcial, alguns defendem veto total. Por que não há adesão completa, já que a gente imagina que boa parte aí do grupo trabalha em sintonia, com pensamentos muito parecidos?
Sim, mas além disso, nós também temos que avaliar o grau de experiência também do deputado. Por exemplo, eu sou uma militar que está na reserva, então a minha habilidade, o meu contato com as questões de segurança pública, obviamente comparada a outros deputados também de oposição, ela se torna, a minha experiência se torna muito maior no quesito segurança pública. Então, obviamente que o meu voto sempre seria e será veto total a essa atual portaria do governo, nessa atual manifestação dele. E, obviamente, aqueles que não têm uma experiência na segurança pública, no sentido de atuar especificamente como uma entidade militar ou força militar ou uma força de segurança, mas que gostam da área e que fazem parte da comissão, vão ter um pensamento diferente. Mas conforme for a experiência, com certeza nós conseguiremos convencer os outros colegas.
Mas o deputado, por exemplo, o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, é um ex-policial, ele militou por muito tempo na Polícia Militar do Distrito Federal, salvo engano, né? Ele está do outro lado, ele faz ponderações em relação a esse decreto. Obviamente ele é contrário ao decreto editado pelo presidente Lula, mas ele pensa, por exemplo, em relação ao acesso, ele defende o acesso mais facilitado, por exemplo, da população à arma, a pistolas de calibre 9mm aí para a população em geral. Assim, como são filosofias de pensamento diferentes, embora boa parte aí tenha ligação com a segurança pública, já tenha atuado nesse setor?
Sim, na realidade, cada um, como eu disse inicialmente, né, cada um parte de uma experiência. Obviamente que nós sabemos que em qualquer sociedade, em qualquer grupo social, nós sempre teremos uma pessoa que vai agir de forma exacerbada. Então, no caso do Fraga, ele está se baseando naquelas pessoas que fazem parte de grupos que podem obter a liberação e que podem agir de forma exacerbada caso tenham alguma arma de grosso calibre, seja um colecionador, e que acabe utilizando isso no aflorar da emoção. Então, ele já tenta se antever a isso. Mas nós, outros, com outras experiências, pretende fazer um veto total, justamente porque depois, então, a gente discute as outras proibições.
Deputada, no seu entendimento e dos outros deputados que fazem parte desse grupo, que tentam derrubar esse decreto das armas, vocês enxergam como esse decreto sendo uma questão chave, um ponto chave, para tentar solucionar o problema da segurança pública no país? É fundamental chegar a um consenso sobre esse decreto para a partir daí discutir uma solução para esse problema?
Olha, a segurança pública, ela envolve vários fatores, né? Não é só a questão da liberação das armas para a sociedade civil, a sociedade de bem, o cidadão que cumpre, que passa por toda uma etapa para poder possuir a sua arma. Mas nós temos, por exemplo, ações que acabam atuando para o aumento da criminalidade. Por exemplo, leis que não são alteradas, facilidades ou brechas na lei do qual facilitam a soltura de algum meliante, de algum criminoso. Então, muitas das vezes, isso gera um desconforto e um descrédito das forças de segurança e nas forças de segurança. Porque a polícia prende, a justiça solta. Mas a justiça solta por quê? Porque existe uma facilidade na lei. E é nosso dever atuar em todos esses campos, nas brechas da lei, no fortalecimento da imagem das forças de segurança, no fortalecimento da segurança nas áreas de fronteira, no controle disso e também uma alteração no pensamento cultural, né, da população, e que muitas das vezes acha que é normal que ninguém está vendo a primeira transgressão.
Deputada, eu queria perguntar para a senhora uma opinião pessoal sua, né, a respeito do efeito desse acesso da população em geral às armas para autodefesa, para autoproteção, para proteção da família, né? A gente observa operações da polícia, né? Tô falando aqui de um cenário que a gente acompanha muito nos telejornais, no noticiário em geral, né? Operações policiais no Rio de Janeiro, né? Tem a ação do traficante lá que controla a venda de drogas, domina a vida de uma região, da sociedade, da comunidade que vive ali naquela área. E aí a polícia militar chega para fazer uma operação para reprimir a venda de drogas, para reprimir o crime organizado. E aí ocorre o confronto. Muitas vezes o objetivo é alcançado, o traficante é preso, é atingido, é baleado, intencionalmente ou não, alvejado. Em muitas ocasiões, em muitas situações, um morador inocente, um pedestre é atingido por uma bala perdida, é baleado e vai, enfim, passa por hospital e chega até a óbito, enfim, evolui a uma situação que ninguém espera. Talvez deixar um armamento na mão de uma pessoa que não é tão preparada, que não tem um treinamento, enfim, falei de um cenário de um policial contra um traficante, né? Duas pessoas sem preparo, uma pessoa comum e um traficante. Esse risco de pessoas inocentes serem atingidas, serem impactadas por essa violência, irem a óbito, ficarem feridas, essa possibilidade não aumenta?
Não aumenta, porque primeiro, o cidadão que vai ter uma arma, ele vai passar por um processo de treinamento. Ele, para poder ter a arma, ele vai passar por uma avaliação psicológica. Ele vai passar por uma avaliação da polícia geral quanto do Exército Brasileiro. Então, essa pessoa entende que já está treinada, já está apta. Agora, a posse da arma, sim, ela vai deixar uma população mais segura. Agora, um traficante que possui arma, ele passou pela avaliação do crime e não pelas forças de segurança.
Aí seria um treinamento para o civil também em âmbito militar, no caso, então.
Até porque os CACs, os colecionadores, todo mundo treina durante períodos, né? Então, assim, eu também fiz os meus treinamentos. Eu estive, por exemplo, em Goiânia e fiz ultimamente, há uns 2 ou 3 meses atrás, meu treinamento. Então, assim, mas isso não significa que eu esteja mais apta ou despreparada. Eu sou uma cidadã como qualquer outra. Agora, eu também passo por avaliações.
Então,
E a população também se sente mais segura neste caso, né? Então, nós acabamos promovendo uma segurança muito maior no governo anterior para a população. Até porque os números de assassinato, por exemplo, em 2021, eles foram menores que nos últimos 14 anos. E a população podia ter armas, né? As portarias, elas foram editadas em decretos presidenciais para desburocratizar e ampliar esse acesso a armas, mas de pessoas que, obviamente, vão passar pelo treinamento. Elas vão ter uma liberação psicológica, elas vão ter uma investigação da Polícia Federal sobre elas. Então, não é assim, qualquer um chega e compra uma arma como quem vai ao supermercado para comprar uma garrafa d'água. Não, existe um treinamento e existem critérios. Agora, facilitar significa promover cursos, promover que instituições possam dar esse treinamento. Mas para dar esse treinamento, obviamente, também passaram, para você chegar no estande de tiro, o estande de tiro não é aberto aleatoriamente. E sim, ele passa por liberações, por alvarás de licença. Então, são todos o que nós vamos chamar de ambiente controlado.
É uma preocupação da comissão, deputada, algum cidadão tentar burlar esse sistema de treinamento, tentar fraudar algum tipo de certificado, um documento que é emitido permitindo essa pessoa ter acesso à arma, no caso do veto desse decreto? Porque a gente vê tantos casos aí de cidadão burlando o sistema para conseguir um benefício que não é direito real a ele. É uma preocupação da comissão isso?
Sim, para isso nós temos a nossa área de inteligência, né? Que são aquelas pessoas que são habilitadas para investigar, detectar que grupos são esses e quem são as pessoas que dentro de uma área administrativa no executivo estejam envolvidas com esse tipo de ilícito.
Perfeito, a gente está conversando com a deputada Silvia Wayampi, deputada federal do PL do Amapá, integrante da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Lembrando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no mês de julho, no dia 21 de julho, o decreto sobre o controle responsável de armas, numa cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença do deputado Flávio Dino. 53 congressistas, deputada, assinaram esse projeto e a afirmação da maior parte desses parlamentares é de que essa medida exorbita o poder regulamentar, uma vez que viola o Estatuto do Desarmamento. Em que medida o Estatuto do Desarmamento é violado por esse decreto de controle de armas assinado pelo presidente Lula?
Se você reparar, o que nós observamos também nesses contextos, é de que a maioria das pessoas tem seguranças armadas e não querem permitir que a população possa ter a sua segurança. Nós estamos num processo de países, municípios não estão tendo controle sobre as questões da violência pública, sobre as questões de combate ao crime organizado. Nós precisamos ter um entendimento. Por exemplo, nós tivemos alguns exemplos em relação ao atentado que teve agora em Israel, onde quem foi vítima não possui arma. Agora, em outros sítios, por exemplo, nos kibbutz, os que tinham armas conseguiram reagir e impedir o assassinato de tantos civis inocentes. Então, você observa que em qualquer sociedade, o dano colateral ele pode acontecer, mas tirar a possibilidade de defesa, isso sim é um dos maiores crimes.
Além do acesso a armas, o projeto de vocês também prevê acesso a equipamentos de segurança, como por exemplo um colete à prova de balas, porque os agentes de segurança federais, estaduais, eles vão para um confronto com esse tipo de proteção. O civil que tiver acesso ao armamento, além de todo o treinamento de âmbito militar, ele também vai poder ter acesso a esse tipo de equipamento?
Sim. A gente não vê nenhum problema em relação a isso, né? Mas obviamente se a gente sai na cidade, normalmente a maioria que não vai para uma possível troca de tiro, mas está armado, ele não vê como prioridade naquele momento sair com um colete, a não ser que nós estejamos em pleno confronto numa cidade completamente descontrolada. Então, se a gente, por exemplo, for comparar, qualquer cidadão que sabe que está tendo um confronto armado entre polícia e traficantes, ela não vai sair na rua naquele momento para passear entre a troca de tiros. Obviamente, um cidadão que possui a autorização, a licença para a utilização da arma de fogo, ele também não sai todos os dias, ou oh, que belo dia para eu iniciar um confronto, então eu vou sair com o colete. Agora, um profissional da segurança pública, um policial civil, um policial federal, que já sai para a operação, obviamente ele sabe que ele será alvejado. Então ele já sai munido com o seu material de proteção, que seria o colete ou o capacete e assim adiante.
Deputada, a senhora falou agora há pouco que a discussão desse projeto na comissão, ela está obstruída, está travada, né? Então, eu queria saber da senhora a sua percepção enquanto integrante da comissão, integrante desse grupo. A senhora enxerga alguma possibilidade desse PDL, né, desse projeto de decreto legislativo, ele passe com tranquilidade? Vai haver dificuldade, apesar de vocês serem maioria, né, apesar de a bancada oposicionista ser maioria na comissão de segurança? Acha que quando avançar, caso avance, vai enfrentar dificuldade, vai passar com facilidade? Isso porque, como a gente conversou anteriormente, né, há integrantes que são favoráveis a um veto parcial, outros são favoráveis a um veto total. E isso chegando, por exemplo, na Câmara, no Senado, há um entendimento de que pode não passar, que seria impossível derrubar o decreto na totalidade, né? A senhora acha que vai ter facilidade, vai ter dificuldade passar com esse projeto de, que a senhora defende, por exemplo, e outros deputados, como o delegado Paulo Bilinski, né? Vai passar com facilidade ou com dificuldade?
Não, vai passar com facilidade, porque nós já tivemos outras reuniões bem avançadas, né? Algumas pautas, elas agora se tornaram primordiais para a gente até dezembro. E essa é uma das pautas que foram acordadas numa reunião anterior que foi feita também com o Pacheco ontem.
Perfeito. Deputada Silvia Wayampi, deputada federal do PL do Amapá, integrante da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, conversando com a gente sobre a tentativa de derrubada do decreto sobre o controle de armas que foi assinado pelo presidente Lula no mês de julho. As discussões continuam e a gente está acompanhando aqui e vai acompanhar ao longo dos dias e dos meses aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço.
Deputada, antes de finalizar, só uma projeção. Aqui a gente gosta de fazer projeção, expectativa. Há uma expectativa para que essa discussão seja finalizada até o fim desse ano ainda?
Completa. Houve uma reunião ontem, né, com o Pacheco, e foram colocados vários assuntos de pautas que precisam ser votadas e que são as exigências da oposição. E essa é uma das pautas. Então, portanto, todas as obstruções que estavam ocorrendo foram cessadas ontem por conta do acordo que foi feito. Então, ele será pautado na Câmara e depois seguirá para o Senado.
Deputada Silvia Wayampi, obrigado mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada. Até o próximo dia.
Tchau, tchau, deputada.
Tchau.
Maurício, a violência no Brasil não é um problema recente, né? Como falamos no início do episódio, essa é uma crise que o país enfrenta há muito tempo e parece que em alguns momentos esse debate fica mais latente, parece que a situação se agravou porque parece tomar conta do noticiário de uma forma diferente, né?
Pois é, não é só no Rio, né? Como a gente tem acompanhado com mais frequência no noticiário, né? As ações da polícia para combater o crime organizado, é na Bahia, em Minas Gerais, é em São Paulo, é no Nordeste, em todas as regiões brasileiras. Essa é uma crise nacional. O ambiente se repete, né? 2014, a gente lembra, né? Lembra que as Forças Armadas ocuparam lá o conjunto de favelas da Maré, o complexo da Maré? A gente tá vendo isso agora, as cenas se repetem, né?
A Força Nacional reforçando o policiamento ali no entorno do complexo da Maré, como você bem lembrou, 2014, e também teve a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, também tendo como um dos pontos focais o complexo da Maré. O problema se repetindo, a gente vê isso se repetindo. Será que dá para pensar que é possível controlar a violência no Brasil pensando em curto ou médio prazo? Nós que temos filhos pequenos, será que quando nossos filhos chegarem à maioridade já poderemos ter uma situação de violência controlada no país? Vamos saber isso ouvindo o nosso segundo entrevistado de hoje.
Direto do Palanque.
Nós estamos com o deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, representante do governo federal na Comissão de Segurança na Câmara. Pastor Henrique, deputado, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik News Brasil.
Muito obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui, viu?
A gente está debatendo aí a crise na segurança pública do Rio de Janeiro, né? Associado ao debate sobre o armamento no Brasil, controle de armas, né? O presidente Lula que assinou no mês de julho o decreto sobre o controle de armas, né? A nova norma que foi instituída no Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabelecendo a redução da quantidade de armas e munições acessíveis para civis. E esse debate continua se dando na sociedade, a oposição está ameaçando aí enfrentar o governo a respeito dessa nova decisão. Eu queria saber do senhor, deputado Henrique Vieira, diante dessa nova crise, quais medidas aí, essas medidas são anunciadas, são suficientes para amenizar o problema da segurança pública que a gente enfrenta diariamente, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados brasileiros?
Eu acho que é um avanço importante, sempre tem mais a aperfeiçoar, mas a política do governo anterior foi de completa irresponsabilidade, descontrole, flexibilidade, liberação, estímulo à compra de armas e munições numa lógica armamentista mesmo da sociedade brasileira. Então, essa nova regulação volta a parâmetros anteriores, estabelece mais controle, mais limites. Então, vai num caminho que eu considero mais adequado, que é de restrição, que é de rigidez, que é de controle, que é de fiscalização e de até um certo desestímulo mesmo a compra de armas e munições no Brasil.
Agora, na sua opinião, deputado, é possível, com medidas como essa, controlar a violência no país, pensando em médio ou curto prazo?
Na verdade, a violência no nosso país é um fenômeno multicausal. Então, nenhuma variável sozinha vai dar conta desse problema. O controle sobre armas e munições é parte da solução, mas em hipótese alguma dá para dizer que é suficiente. Mas, sem dúvida alguma, organizações criminosas, milícias, facções se alimentaram dessa liberação de armas e munições, desvios, roubo, até mesmo por meio de compras. O fato é que, na nossa compreensão, a política do governo anterior beneficiou organizações criminosas, mais armas disponíveis, mais transferência do mercado legal para o mercado ilegal, ou seja, por desvio, por roubo, por corrupção. É assim que acontece, os estudos demonstram. Portanto, controlar armas e munições é parte da solução.
Deputado, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, aqui no Rio de Janeiro, uma mega operação das forças de segurança do Estado em relação ao aumento da criminalidade nas comunidades, né? A gente teve alguns fatos, né, que acabaram desencadeando essa mega operação. E primeiro, em relação a imagens que foram divulgadas na imprensa de um treinamento de criminosos dentro da comunidade, de uma das comunidades do Complexo da Maré, e a outra foi em relação, logo após, ao assassinato de 3 médicos na Barra da Tijuca, médicos que, segundo as investigações da Polícia Civil, foram assassinados por engano, confundidos por milicianos, e isso desencadeou uma reação da Polícia Civil, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, para tentar combater aí os responsáveis por esses crimes ocorridos na cidade em plena luz do dia. Enfim, o crime contra o assassinato desses médicos foi durante a madrugada, não foi exatamente à luz do dia, mas foi diante de muitas pessoas num local de grande movimento. E aí a associação com a Força Nacional de Segurança. Como a Força Nacional de Segurança está agindo no Rio de Janeiro? Essa associação entre governo federal e governo do estado, ela é benéfica para tentar combater e reduzir esses números da criminalidade?
São várias questões. Esta associação, governo federal, governo estadual, pode ser benéfica. Não necessariamente vai ser. Pode ser, dependendo de qual for o parâmetro, de qual for a abordagem. Primeiro, dizer que o Rio de Janeiro, de fato, é um lugar com muita violência, facções criminosas, milícia, e a gente tem que entender a gravidade disso e se solidarizar de coração mesmo com tantas pessoas que vivem em áreas controladas e tantas famílias assim destruídas por conta dessa violência. Então acho que qualquer observação precisa começar desse lugar de profunda empatia, da gente não normatizar, não naturalizar, não se acomodar, não se acostumar com isso. Só que a mera lógica da ostensividade e da letalidade das próprias forças de segurança não resolveu, não resolve, nem resolverá o problema. Nós vivemos um ciclo interminável de violência, tanto pelas facções criminosas e, infelizmente, muitas vezes, uma violência conduzida, operada pelo próprio Estado. Então, eu sou um crítico dessa lógica exclusiva de ostensividade das forças de segurança. Nós precisamos realmente entender, foi o que eu falei na minha primeira resposta, que a violência é um fenômeno multicausal. Então, vai exigir inteligência, vai exigir investigação, vai exigir integração das forças de segurança, vai exigir um outro modelo de polícia, vai exigir mais controle social sobre a atividade policial, vai exigir um combate muito mais inteligente e estratégico ao tráfico de armas e munições, vai exigir, na minha opinião, uma outra política de drogas, porque a política proibicionista, ela não reduz o uso, ela não reduz a demanda e ela ativa uma lógica de enfrentamento permanente que gera muita morte, especialmente nas favelas e nas periferias. Então, só aí eu já falei sobre reformular as forças de segurança, falei em trabalho integrado, falei em investigação e prevenção e mediação de conflitos e inteligência, falei de controle de armas e munições e outra política de drogas. Isso só para pensar na complexidade da segurança pública. Agora, se você pensar ainda mais amplamente, tem a ver com redução de desigualdade, tem a ver com garantia de direitos, tem a ver com educação pública, tem a ver com disputar o futuro e o presente da nossa juventude. Então, eu sou um crítico dessa lógica, especialmente do atual governo, e cabe dizer que não é só desse governo, mas o Cláudio Castro reproduz e amplia isso, que é uma lógica que, no fim das contas, criminaliza a pobreza, criminaliza a favela, criminaliza a periferia, ativa uma máquina ostensiva, letal, é morte para tudo quanto é canto e a paz não é alcançada. Então, nós temos que enfrentar esse problema com a multicausalidade que ele tem. Qualquer resposta fácil pode ser sensacionalista, espetacular e eleitoreira, mas será fadada ao fracasso e tem que ter um pacto e um planejamento para uma mudança significativa a médio prazo.
Isso é algo que é discutido também na Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado? Porque eu lembro que quando começou a discussão em torno desse decreto do presidente Lula, ainda, se eu não me engano, em abril, houve uma votação para tentar vetar esse decreto do presidente Lula. Houve uma aprovação para esse veto. O senhor, inclusive, foi um dos que votou contra esse veto. Como que ficou o clima na Comissão de Segurança Pública após a assinatura desse decreto? E também queria saber se há alguma discussão em torno de outros caminhos que podem ser tomados para combater a violência aqui no nosso país.
Olha, gente, a Comissão de Segurança Pública é completamente tomada por bolsonaristas e pelo lobby da indústria armamentista. Então, assim, eu lamento dizer a vocês, mas o debate ali é frágil. E eu não estou nem falando de unanimidade, a gente tem que concordar. Eu estou falando que o debate é frágil. Ali é um show de horrores. Glorificar, mais arma, tem que matar, que bom que morreu, quantos CPFs foram cancelados essa semana, CPF cancelado, na linguagem deles, quantos bandidos foram executados, é uma glorificação acrítica, completamente acrítica da polícia, como se não houvesse uma necessidade de reformular a polícia, de ter controle social externo sobre a atividade policial. Então, assim, eu lamento, mas a Comissão de Segurança Pública é um palco de respostas fáceis para problemas complexos, portanto, respostas erradas, de sensacionalismo e espetacularização da violência e de um certo sarcasmo diante da letalidade do próprio Estado. É triste mesmo, assim. Ninguém está pensando a curto, médio e longo prazo. Ninguém está discutindo ali a violência como um fenômeno multicausal. Ninguém está pensando ali aperfeiçoamento de inteligência, prevenção, mediação de conflitos, justiça restaurativa ou a segurança pública integrada a outras áreas. Infelizmente, ali é palco para essas respostas, sabe aqueles programas televisivos que vão espetacularizando a violência, como se fosse o mal versus o bem versus o mal, e que bom que o vilão morreu? É a redução dessa complexidade toda a essas respostas. Eu lembro que uma vez eu recebi as mães de maio, mães vítimas de violência, e é importante dizer isso, gente. Em nome dessa lógica de segurança pública, o que a gente tem no Brasil é um genocídio, é um massacre a conta-gotas sobre a população pobre, preta, periférica e favelada. É isso que acontece no Brasil. A reprodução desse ciclo de violência com participação central. Mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo, ou seja, quando nós meio que naturalizamos que a lógica da segurança pública é matando. Daí eu recebi mães vítimas de violência e fui estudar os casos, e são muitos os exemplos de execução sumária de jovens pretos e favelados no Brasil, e fui levar uma fala de solidariedade a estas mães. Nem politizei tanto o debate. E a resposta lá na Comissão de Segurança Pública foi algo mais ou menos assim: se é mãe de vagabundo, tem que morrer mesmo. Então, assim, é um nível de antipatia diante da vida que é difícil explicar. E sobre o decreto, eles têm muita raiva, porque ali também é um lobby da indústria armamentista. E por isso eles ficam toda hora querendo convocar o Dino, constranger o Dino. Eles têm um ódio ali seletivo com relação ao Flávio Dino, que também tem a ver com essa nova regulação sobre armas e munições no Brasil.
A gente está conversando com o deputado federal, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, é representante do governo, integra a Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Você falou do nível do debate, deputado, dentro da Comissão de Segurança Pública, lembrou que ela é atualmente loteada, né, em sua maioria, por representantes da oposição ao atual governo, parlamentares simpáticos ao bolsonarismo. Alguns fizeram parte do governo anterior, mas a gente encontra dentro dessa base oposicionista, né, muitas divergências, né, muitas opiniões contrárias. Por exemplo, o deputado Alberto Fraga, que é do PL do Distrito Federal, ele defende só a derrubada de um trecho do decreto do presidente Lula, o que proíbe aí o uso de pistolas de 9mm pela população em geral, ou seja, ele acredita que deveria ser permitida a utilização dessas pistolas pela população, enfim, sem qualquer discriminação, apenas essa parte sendo derrubada, enquanto o deputado Sanderson, ele quer trabalhar para que o decreto seja cancelado por inteiro. Como é que o senhor encara essa, entre aspas, bateção de cabeça entre os próprios integrantes?
É um desentendimento entre eles, né?
Entre os integrantes da oposição ao governo e que fazem parte da massa dessa comissão.
Não, é verdade. Esse seu comentário até ajuda a melhorar a minha resposta anterior, porque eu dei o retrato mais geral da Comissão de Segurança Pública, é isso mesmo. Só que tem variações, tem posições distintas, conforme você está falando, tem alguns deputados com os quais eu consigo estabelecer algum diálogo até respeitoso. Então, acho que para deixar a minha resposta mais coerente e mais completa, vale a pena também dizer que existe essa variação ali e algumas possibilidades de diálogo, e que eu estou achando muito importante estar ali como um homem negro, militante de direitos humanos, que estudou na ciência política, questão da segurança pública, e tem orgulho do nosso trabalho lá. O Fraga, por exemplo, é um deputado do PL, da oposição, bolsonarista, mas ele me parece muitas vezes mais sensato e disposto ao diálogo e fazendo política, ou seja, ao invés de chegar ali e gritar, xingar e ficar toda semana convocando o Dino, ele é alguém que coloca o ponto de vista dele, lê o decreto na íntegra, está fazendo um cálculo político de onde é possível avançar, faz as críticas que ele acha que tem que fazer ao governo, mas também busca mediações para tentar conquistar o que ele acredita.
E, deputado, acho que também vale ressaltar, né, deputado, que o Alberto Fraga, se a gente for levar em conta a base bolsonarista na própria Câmara, né, ele é um dos deputados mais antigos, experiente, político, na acepção da palavra. Né?
Então, exato, estou falando exatamente disso mesmo, né, de uma certa disposição a fazer algum nível de articulação, até para conseguir aquilo que ele mesmo acredita, né? Então, eu vejo dessa forma. O próprio Sanderson, com quem eu tenho muita divergência, na condução da presidência da comissão, ele tem zelado, assim, pelo direito de minoria, no meu caso ali, né, na relação comigo, como representante do governo. Então, é importante também entender que tem essas possibilidades dentro da Comissão de Segurança Pública. Agora, no geral, não. Fica um debate muito raso, muito superficial, muito mobilizado pelo afeto do ódio e por respostas fáceis para problemas complexos, que são respostas necessariamente erradas. E uma certa glorificação da violência e uma certa exaltação à crítica das forças de segurança.
A gente tem aqui, deputado, a lista aqui sobre do decreto sobre controle responsável das armas, né? Assim como é chamado esse decreto, a redução da quantidade de armas e munições acessíveis para civis. Por exemplo, defesa pessoal, como era? Até 4 armas de uso permitido, sem necessidade de comprovação da efetiva necessidade, com possibilidade de ampliação do limite. Até 200 munições por armas por ano, chegou a 600 munições. E como fica? Reduz para até 2 armas de uso permitido, com comprovação de efetiva necessidade, por ano até 50 munições por arma, ou seja, há uma redução sensível aí em relação a quantidade de armas e munições acessíveis para civis. Há também mudanças em relação à quantidade para caçadores, atiradores, colecionadores, né, que são os chamados CAC, e isso ainda enfrenta uma grande resistência em meio aos parlamentares que fazem parte da base oposicionista. O senhor acredita que vai haver dificuldade por parte da oposição em tentar derrubar esse decreto? Qual é o cenário que o senhor, como representante aí do governo, que alinhado à pauta anti-armamentista do governo, qual a impressão que o senhor tem?
Eu acho que eles vão ter dificuldade. Não dá para desprezar o tamanho ali da bancada da bala no Congresso e os mecanismos de pressão que eles têm. Não sou ingênuo, sei da força que eles têm, mas o governo Lula foi eleito e tem uma concepção muito bem desenhada sobre a política de armas. O Lula falou muito isso durante a eleição, o Dino também é alguém muito convicto e tem uma base ali no parlamento dando sustentação. Então, se você considera o que o governo de fato pensa sobre o tema, se você considera a legitimidade que se tem, porque foi um governo eleito, e se você considera que tem uma base parlamentar disposta a defender essa política de controle mais efetivo, eu acho que a oposição armamentista vai ter dificuldade. Eu não vi nos bastidores nenhuma disposição do governo de recuar, não. Fazer um ou outro ajuste é possível, há abertura, há diálogo, mas nós fomos eleitos numa concepção contrária à de Bolsonaro sobre armas e munições. Isso faz parte de uma compreensão fundamental do governo e nela eu vejo pouca disposição de concessão e, particularmente, fico feliz com isso.
Fugindo um pouco do assunto segurança, queria saber do senhor se esse cenário que nós estamos falando aqui sobre desentendimentos entre parlamentares da oposição, se esse racha entre eles, isso explodiu pós 8 de janeiro? Pós início das investigações do que aconteceu no 8 de janeiro?
Olha, acho que não. Acho que, assim, Eles têm as divergências entre eles, mas eles se unificam muito também no antipetismo, no anti-Lula. Eles se unificam nessa lógica. Tem uma pluralidade ali dentro, mas também tem uma unidade de ação em torno de algumas pautas. Inclusive, essa lógica anti-esquerda, anti-campo progressista, anti-Lula, anti-PT, que no fundo, na minha compreensão, falando a partir do meu ponto de vista, é anti-diversidade, anti-democracia. No final das contas, essa é a minha opinião sobre o bolsonarismo. É uma força política de extrema-direita necessariamente incompatível com a democracia. Então, assim, eu sei que tem divergências de rachas, mas eu também sei que eles têm capacidade de unificar posições em torno dessa luta que eles colocam do bem contra o mal, que no final das contas transforma a política num espaço muito tóxico e por vezes até mesmo violento.
Saindo um pouco dessa questão em relação ao debate sobre o controle de armas, né, e o que a oposição quer derrubar dentro da Câmara, né, a gente tem acontecendo aí esse crescimento da violência. A violência não para de crescer, né, inclusive o propósito desse decreto sobre o controle de armas é tentar reduzir, né, a violência, mas a gente volta a falar sobre a atuação das forças de segurança, especialmente em comunidades no Rio de Janeiro. A Força Nacional de Segurança está ocupando atualmente saídas nas rodovias, né? Está ocupando vias expressas do Rio de Janeiro, que atravessam majoritariamente aí regiões de comunidades carentes, onde há pessoas que vivem em favelas. A estratégia de ocupar essas regiões onde há uma circulação elevada de pessoas que precisam sair para trabalhar, de pessoas que precisam sair para estudar, onde há uma alta densidade demográfica. Essa estratégia, ela não deveria ser focada, por exemplo, fora do Rio de Janeiro? A gente está falando de armas, né? Essas armas não deveriam ser interceptadas, no seu ponto de vista, antes de entrar nos limites do estado do Rio de Janeiro?
Às vezes até do Brasil, né? Porque tem coisa que vem de fora do país.
Exatamente, vem de fora do país e vem pelo mar, pelo ar, por terra, não só armas como drogas. Enfim, a estratégia não seria um tanto quanto equivocada no seu ponto de vista?
Sim, exatamente. A gente vive uma política de segurança pública que é de enxugar gelo e derramar sangue, e que é ineficaz e que produz morte. Por isso que eu estou chamando a atenção, né? Aquela minha primeira fala tem a ver com o que você colocou agora. Qual é o sentido, né? O mercado de drogas e o mercado de armas são dois fatores estruturantes de produção de violência. São mercados internacionais, complexos, que envolvem diversos crimes, por exemplo, lavagem de dinheiro, crimes financeiros, com agentes riquíssimos e que lucram em cima disso, que tem a ver com evasão de divisas, evasão de fronteiras. Olha só o que eu estou dizendo. Mercado internacional, complexo, com crimes diversos, agentes que lucram, e aí todo o aparato de segurança pública é operação policial na Maré, operação policial na Cidade de Deus, operação, aí vai lá, apreende X armas, X drogas, atira para tudo quanto é canto, fecha escola, fecha posto de saúde, morre criança, morre adolescente, morre mãe, morre idoso. Isso se chama enxugar gelo e derramar sangue. Numa lógica ainda elitista, classista e racista, porque você olha para a ponta do problema, que é a favela e a periferia, e aponta toda a letalidade do Estado para ali, para não tocar em fatores geradores dessa violência. Por isso eu insisto, enxugar gelo, derramar sangue, famílias desesperadas, mães inconsoláveis, crianças executadas numa guerra sem fim, né? E ainda com mais um elemento que, sinceramente, eu vou ter coragem de colocar. Parte significativa dessa estrutura cotidiana de violência muitas vezes conta com corrupção, conta com agentes de força de segurança que fazem parte do jogo. Assim, espero ser bem compreendido pelos ouvintes e pelas ouvintes. Não estou falando da polícia no genérico. Mas calma aí, Todo mundo sabe que tem setores corrompidos. Tem milícia no Rio de Janeiro. Mais da metade do Rio de Janeiro não é nem facção do tráfico, é controle miliciano que vem de funcionários das forças de segurança com capilaridade política e parlamentares. Por isso que é uma grande hipocrisia. Vamos lá combater o mal. Onde? Quem é esse mal? Ah, é o homem preto da favela, aí vai atirando, entendeu? E aí entram as variáveis que você falou. E as fronteiras? E evasão de divisas? E lavagem de dinheiro? E crime financeiro? E como você tira a sustentabilidade econômica dessa engenharia? E quem são os financiadores? Onde eles moram? Que empresas eles têm? Quem ganha com isso? Aí, numa outra variável, qual o melhor policiamento? Como prepara melhor a polícia? Numa outra variável, quais são os direitos garantidos ao povo mais pobre? O que eles conhecem do Estado é a polícia? Mas e o posto de saúde? E a escola pública? E o equipamento cultural? E o equipamento de esporte? E empregabilidade? E renda? Agora, isso que eu acabei de falar, ganha eleição? Alguém tá disposto a fazer um debate dizendo o seguinte, ó, não existe solução de hoje para amanhã. Existe um projeto que precisa ser feito com muito cuidado, com muito planejamento, multissetorial, interdisciplinar, para que a gente possa, aos poucos, construir uma outra forma de segurança pública e ter resultados mais eficientes. Só que olha só o tempo que eu gastei para te dizer isso. Talvez um outro cara dissesse para você o seguinte, bandido bom é bandido morto, vamos lá combater o mal. E aí ganharia likes, compartilhamentos e aplausos, e aí continua enxugando gelo e derramando sangue.
Simplifica a discussão, né?
Exato.
Na sua opinião, deputado, depois de tudo isso que o senhor ponderou, a segurança pública, não digo apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil, está falida?
Esse modelo de segurança pública está fadado ao fracasso. Para quem está preocupado com a vida, para quem está preocupado com a paz, para quem está preocupado com a integridade física, minha, sua, dos médicos, dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, das donas de casa, dos trabalhadores informais. Para quem está querendo uma sociedade mais segura, esse modelo está fracassado. Por que eu fiz essa distinção? Porque tem gente que, obviamente, lida bem com isso, né? Ganha, né? Ganha dinheiro com venda de armas, ganha dinheiro com essa política atual de drogas, ganha dinheiro com arrego, ganha dinheiro com acordão, ganha dinheiro com milícia. Ou seja, esse modelo é extremamente exitoso para determinados grupos, para determinados interesses, para determinados lobbies, para determinadas indústrias, para determinados agentes. Então, esse banho de sangue não é só incompetência. Ah, nossa, estamos gerindo mal o sistema. Não, não, não. Esse banho de sangue tem intencionalidade. Tem gente na sua mansão vendendo armas para o mundo inteiro, enquanto a dona de casa está enterrando um filho na periferia do Rio de Janeiro. Então tem alguém se divertindo e lucrando com a produção desse caos.
Pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, integrante da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A gente agradece a sua participação conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik News Brasil. E agradece a sua participação e convida para uma próxima oportunidade. Deixa os microfones abertos. Até uma próxima, deputado.
Muito obrigado. Fraterno abraço para vocês.
A discussão é ampla, Maurício. Isso gera muito debate. Vale lembrar que aqui no Brasil já tivemos vários, mais de um plebiscito discutindo essa questão do comércio de armas. O último aconteceu em 2005, perguntando aí à população brasileira se a população era a favor do comércio de armas de fogo e munição, se deveria ser proibido ou não aqui no Brasil.
A população votou pela liberação do comércio de armas, ou seja, o comércio de armas de fogo e munição não deveria ser proibido no Brasil. No entanto, há regras a serem seguidas, né? Regras que são estabelecidas pelo Estatuto do Desarmamento. O comércio de armas, portanto, não foi interrompido, ele continua legal e qualquer pessoa que cumpra os requisitos exigidos na lei pode adquirir uma arma.
A discussão continua e ainda tem muita coisa a vir aí pela frente.
Bom, é isso. O Jabuticaba Sem Caroço de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com um novo assunto. A gente fala sobre evasão escolar. Outro problema grave a ser descaroçado. Outra jabuticaba a ser descaroçada, né? A evasão escolar é fator de risco para falta da mão de obra qualificada. É um problema que acaba impactando também na segurança, né? Quantas crianças aí que poderiam estar estudando, se dedicando aos estudos, crescendo intelectualmente, né? Estão entregues aí para a criminalidade, sendo usadas pelo crime organizado, né?
Acho que... também o que nossos entrevistados pontuaram, né? O fechamento de escolas, sim, em decorrência de confrontos policiais acaba refletindo na educação. Bom, acabou o tempo, Maurício. Vambora.
Estourou.
Dá tempo só de lembrar o Twitter.
Ah, sim.
@jabuticabasc.
É para falar mais curto, né? Twitter é X.
X. Vai lá no X, segue a gente.
Jabuticaba SC de Sem Caroço. A gente está em todas as plataformas de áudio. É só seguir, curtir, compartilhar a gente.
Tchau, tchau.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.